Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá. A baixa de hemoglobina causada pela anemia afeta diversas funções do corpo humano, como a atuação dos músculos, do coração e até mesmo do sistema nervoso. Portanto, a suspeita de casos da doença deve ser investigada e diagnosticada o quanto antes. Um caso não tratado de anemia pode, inclusive, ser fatal. Eu sou Alexandre Bueno e hoje conversei com Camila Silva Pérez Cancela, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
E no caso de uma suspeita de anemia, que tipo de médico o paciente deve procurar?
De uma forma geral, assim, o clínico geral, o pediatra, eles vão conseguir fazer uma abordagem inicial da anemia tranquilamente, né? Uhum. E algumas causas principais, eles, né, como a própria anemia ferropriva, né, um bom clínico, um bom pediatra, eles conseguem conduzir isso tranquilamente, né? Agora, um paciente que não responde bem ao tratamento, ou um paciente que a gente está pensando num diagnóstico mais raro, né? Aí o ideal é sempre encaminhar para o hematologista. Né, que é o especialista, né, do sangue. Né?
A senhora mencionou já algumas formas de tratamento, como o tratamento da ferropriva, com a suplementação medicamentosa, mas de forma geral tem alguma outra forma de tratamento, outros medicamentos envolvidos?
Uhum. Então, assim, dependendo da causa, a maior parte das anemias a gente vai ter como tratar de forma medicamentosa. Né? Então, se for uma deficiência, né, de vitamina ou de algum elemento, como ferro, né, aí o tratamento é a reposição, né? Aí depende, o tempo depende, né? A resposta é muito rápida, né? Uhum. Da maioria dessas deficiências. Então, assim, poucas, né? Uma, duas semanas você já tem uma melhora importante do paciente, né? Mas o tratamento é prolongado porque a gente tem que repor as reservas também, né? Outras doenças, né? Como, por exemplo, né? Anemia falciforme, que a gente falou um pouco, outras anemias genéticas, às vezes o tratamento é mais de suporte, né? De tentar manter esse paciente, né, em condições que ele não tenha piora da anemia, né, algumas condições favorecem a piora da anemia. Às vezes a gente vai fazer transplante de medula em alguns tipos de doença, né, mas de uma forma geral, a maioria a gente vai conseguir tratar de forma medicamentosa e a maioria dos pacientes a gente consegue evitar uma transfusão de sangue, sabe? Uhum. Então, transfusão de sangue é a exceção no tratamento da anemia. A gente vai ver, às vezes, numa perda aguda, né, num trauma agudo que perde um volume muito grande, aí, às vezes, não dá tempo dessa massa de hemácia se recompor e a gente precisa de transfundir. Mas a maior parte dos casos, mesmo numa anemia mais importante, né, a gente consegue uma melhora com o tratamento medicamentoso. A transfusão vai ser, assim, um recurso para a minoria dos pacientes, sabe?
Entendi. A melhora do quadro a partir do tratamento medicamentoso é bastante rápida, né? De quanto tempo que a gente está falando, mais ou menos?
Sim. Assim? Então, assim, nessas deficiências de vitamina, né, e do ferro, a gente vê, assim, uma, duas semanas a gente já vê uma melhora importante do paciente, sabe? Então, às vezes, mesmo que ele tenha uma anemia grave, né? Às vezes a gente pega paciente com deficiência de ferro, já com uma hemoglobina muito baixa, que a doença vai se desenvolvendo de forma lenta e o paciente vai se adaptando aos sintomas, sabe? Então, ele não tem uma repercussão tão aguda, né? E às vezes um valor de hemoglobina que a gente pensaria, nossa, esse paciente precisa de uma transfusão. Mas quando você vê que é uma, né, uma deficiência, né, de ferro, a gente sabe que responde rápido. Uhum. Então você inicia o tratamento e em pouquíssimas semanas você já vê um resultado importante, sabe? Evitando uma transfusão. Né? Então a maioria dessas deficiências de vitamina, geralmente a gente tem uma resposta bem rápida, assim, poucas semanas, um mês.
E nesses casos mais severos, que pode precisar de transplante de medula ou de transfusão sanguínea, essa anemia mais grave, ela deixa alguma sequela depois de tratada?
Esses pacientes que têm doenças que evoluem como anemia crônica, né, que geralmente são essas doenças genéticas, né, aí a gente tem, além da anemia falciforme, tem talassemia, né, tem outras doenças que vão evoluir ali com uma essas doenças geralmente tem algum defeito genético ali que faz com que essas hemácias sejam destruídas mais rápido, sabe? E aí o paciente convive com uma anemia crônica a vida toda, né, e aí ele vai ter repercussões várias, né? Então, ele tem, né? Geralmente são pessoas que vão ter uma dificuldade de crescimento, né? Às vezes tem uma dificuldade maior de aprendizagem, sabe? E aí depois vão ter repercussões cardíacas, né? Pulmonares, né? Então, acaba que é uma doença que vai comprometer o organismo inteiro, né?
Professora Camila, muito obrigada pela participação ao longo dessa semana aqui no Saúde Consciência. E a nossa série sobre a anemia chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina, www.fmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. E siga também o nosso podcast semanal. É só buscar por Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.